Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim. Agora, para a gente falar um pouquinho de uma data especial, 15 de abril, é o Dia Nacional da Conservação do Solo. O produtor brasileiro tem feito isso, tem entendido a importância da conservação do solo. Mais práticas estão sendo adotadas nos últimos anos nesse contexto aí de conservação. No entanto, ainda tem muito para se fazer e para se entender. Nesse momento onde o agronegócio tem um valor muito grande, nesse momento de pandemia, nesse momento em que alguns setores se destacam e o agronegócio tem esse destaque aí revelado, né? Não só entre a gente, entre o pessoal que trabalha com o agronegócio, mas para a população de uma forma geral, é importante a gente voltar a esse tema da importância de um solo bem conservado para que esse solo possa transformar em alimento toda a necessidade do ser humano. A gente vai conversar com o José Carlos Polidoro, José Carlos Polidoro, pesquisador da Embrapa Solos. Ele está aqui com a gente no Skype. Seja bem-vindo, viu, Polidoro? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. É um dia de comemoração, mas num momento bastante delicado, que também vai servir de atenção, de alerta e promoção da necessidade de conservação do solo. Certo, Polidoro? Seja bem-vindo, meu caro.
Boa tarde, Alex, e boa tarde a todos os assistentes aí, o que assiste, né, o canal Notícias Agrícolas. É um prazer voltar aqui com vocês, né? Realmente, esse ano, né, de 2020, o Dia Nacional da Conservação do Solo, que é o dia mais importante para a Embrapa Solos, onde eu tenho o prazer de trabalhar há 15 anos, e também para todas as instituições que desenvolvem o conhecimento para o uso e a conservação desse recurso natural no Brasil, né? Ele nos traz um momento de reflexão muito importante, porque ele está ocorrendo num ano em que tem duas situações muito ambíguas, né? No mesmo momento em que toda a população do mundo, e obviamente a brasileira, está nessa situação de fragilidade total, né? Diante de uma pandemia que realmente está levando ao óbito muitos e muitos seres humanos, né? E principalmente nos confinou dentro de nossas casas, né? Só tem um setor, assim, que cresceu junto com o setor de epidemia, né? O setor médico, né? É óbvio que o setor médico a área de epidemia cresceu porque é uma pandemia, né? Então, nós temos aí esses hospitais de campanha, essa correria toda, toda essa mobilização. Mas a despeito que vários outros setores da economia do mundo, né, da sociedade, eles estão sendo bastante abalados pela pandemia, o agro brasileiro, principalmente, bate mais um recorde de produção de grãos, né? E isso é muito importante, porque ele é feito em aproximadamente 10% do território nacional e é 10% de solo. Solo que só é produtivo porque nós fizemos o dever de casa, conhecemos o solo do brasileiro na hora certa, né? E ocupamos o solo brasileiro para atingir esse sucesso. E o que é que isso importa hoje para o mundo inteiro? Nós somos o país que está dando a resposta que se esperava para 2050, onde se dizia, né, que a população mundial requeriria um aumento, requerirá, né, um aumento de alimentos, de oferta de alimentos gigantesco, e que alguns países tinham que dar essa resposta, e o país que teria a maior possibilidade de resposta era o Brasil, né? Hoje, em 2020, nós já estamos dando essa resposta, né? Nós aumentamos a nossa produção e nós vamos impactar ainda mais, porque nós já alimentamos 1,5 bilhão de pessoas no mundo, aos brasileiros mais aqueles que recebem nossos produtos exportados, né? E vamos aumentar ainda mais isso, né? Aí sim tem os desafios, porque nós conseguimos esse sucesso, mas nós temos problemas para o uso e a conservação do solo. Ou seja, nós somos muito bons, mas podemos ser muito melhores, né? E é disso que eu gostaria de falar com mais detalhes com vocês.
Muito bem, então vamos aos detalhes. Vamos começar entendendo o que significa um solo conservado. E quando a gente fala de conservação de solo, a gente acopla aí ou adiciona aí também conservação das águas, né?
Exatamente. Bom, em linhas bem gerais, assim, para ficar bem claro, né? Quando você pratica conservação do solo, significa que você usa aquele solo para o fim agrícola, né, por exemplo, e ele não perde a sua capacidade produtiva e suas características intrínsecas, ou seja, da sua espécie genética, né? O que é que significa isso? Existem alguns processos que degradam o solo quando você não o usa adequadamente, ou seja, com práticas conservacionistas. É que são principalmente erosão, né? É a perda do solo, principalmente por escorrimento de água superficialmente, a enxurrada, né? Segundo, a compactação do solo, que é principalmente ocasionada por uso de máquinas pesadas em momento inadequado, certo? E o terceiro é a capacidade de fornecimento de nutrientes, ou seja, a perda da fertilidade do solo com o mau manejo da adubação, certo? O manejo de nutrientes. Seja feito por via de fertilizante, qualquer que seja ele, mineral ou orgânico, seja feita pelo manejo dos resíduos orgânicos no solo. Então, basicamente, esses três pontos. Tem vários exemplos fantásticos, a maioria no Brasil, em que essa conservação é muito bem feita, mas nós temos problemas, e ele pode ser exemplificado pelo potencial de erosão que o Brasil, né, que nas suas áreas agrícolas, aí nós incluímos pastagens também, né? E áreas com florestas, né? Que o potencial que existe no Brasil é equivalente a 16 bilhões de dólares por ano, o potencial de erosão. E ele acontece hoje nas lavouras de soja, por exemplo, e aí assim é um valor que acontece, né? Que se perde, se deixa de colher, né? O equivalente em produção a aproximadamente 2 bilhões de dólares. Então, são números expressivos, né? São questões que mostram que o Brasil está caminhando ainda para uma agricultura ainda melhor, porque nós temos que deixar claro que nós somos o país líder em agricultura conservacionista no mundo, ao passo que nós praticamos um plantio direto, né? E também agora os sistemas integrados, lavoura-pecuária, floresta. Então são dois exemplos muito claros de que a agricultura brasileira é conservacionista, mas tem problemas, né? E pode melhorar.
Você colocou bem aí esses 16 bilhões de dólares em função de erosão. Por que que isso ainda acontece? Aonde que a gente está errando? O que que está faltando, Polidoro?
Olha, a primeira coisa que falta é informação de solos no nível de detalhamento que permita que você planeje o uso do solo. O que que significa isso? Hoje no Brasil, apenas 5% do território nacional, e principalmente em áreas que têm aptidão para a agricultura, a informação de solos, nós interpretamos na forma de mapas de solos, que é uma das interpretações, ela está em nível adequado, ou seja, o detalhamento da informação de solos está em nível adequado. Então, 95% da área brasileira com potencial para a agricultura, principalmente, precisa ser estudado através de mapeamento e levantamento de solos, né? E isso é um dos motivos principais que esse processo de erosão, compactação, né, e que eu falei, né, de perda de fertilidade acontece. Porque se você não conhece o recurso natural de forma detalhada, como é que você vai usá-lo adequadamente, né? Então nós já fazemos algo muito muito bom diante da informação que nós temos. Mas já há a solução, né? Desde 2018 foi decretado a constituição do Programa Nacional de Solos do Brasil, PRONASOLOS, que esse ano ele é um dos principais programas liderados pelo Ministério da Agricultura. E é um programa que ele é composto por 12, por 7 ministérios, 12 representações de instituições vinculadas a ministérios ou da sociedade, né? E que é um programa multidisciplinar, multiinstitucional, que visa dar a informação de solos para o Brasil na escala adequada em 10 a 15 anos. Né? Então, esse é uma iniciativa. E outras iniciativas também estão ocorrendo, como a possibilidade de ter uma política nacional de conservação de solos e água, que é necessária, porque nós temos diversas políticas estaduais, mas que carecem de uma de, digamos assim, de uma organização federal, de um apoio federal, que vem aí, com certeza, para que a gente, então, resolva esse problema da erosão e outros mais.
Bom, quando a gente coloca essas experiências ou esses estudos em prática, a gente vai definir o que exatamente? E dessa forma, a gente vai conseguir evitar esses prejuízos, ou no mínimo minimizar esses prejuízos que você citou aí?
Com certeza, porque hoje nós não temos, porque não temos essa informação detalhada, né? A possibilidade de decidir, a não ser nesses 5% do território, né? Onde plantar o quê? Então, nós plantamos em função da experiência que temos, né? E de informações generalizadas, né? O que leva, por exemplo, uma fazenda a ter variação de produtividade de 40 sacas a 80 sacas de soja, o que, algo que pode ser muito menos variável, né? Então, basicamente isso. Você, com essa informação, você vai poder plantar no local certo aquela cultura que é adequada para aquele local. E isso se associa a uma outra ferramenta muito importante, que está relacionada também com a informação de solo, mas é com a questão climática, que é o zoneamento de risco climático, né? O zoneamento de risco climático diz quando plantar, né? Para você ter menor risco de perdas, né? Então, é uma ferramenta que usa também a informação de solos, mas muito mais climática, das culturas, né, e tudo mais. O PronaSolos vem para dizer o seguinte: onde e o que plantar. Aí, o risco da perda diminui muito e a capacidade produtiva aumenta. E aí, consequentemente, não menos importante, a conservação do solo acontece.
Agora, conhecendo melhor o solo que a gente tem, é possível adaptá-lo também ou melhorá-lo, para atender uma determinada demanda de uma determinada região? Criar um ambiente favorável?
Com certeza. Eu vou lhe dar o exemplo do que hoje nós temos assim em alto vulto, que é a área de pastagens degradadas. É aproximadamente 62 milhões de hectares. É quase igual à área plantada hoje para a agricultura, que é 80 milhões de hectares. Ou seja, aquela ideia de nós não precisarmos desmatar absolutamente nada, nem entrar em áreas de preservação natural para quase que dobrar a produção agrícola brasileira, ela é verdadeira como uma hipótese que pode acontecer desde que essas pastagens degradadas sejam convertidas em áreas de produção agropecuária. Sistema produtivos nós temos. Nós temos produção de grãos aí, de fibras e outros produtos agrícolas, né? E também de carne e outros mais, muito bem feitos no Brasil, né? E hoje eles estão sendo integrados com a integração lavoura-pecuária, lavoura-pecuária-floresta, né? Agora, essas áreas degradadas, a gente precisa fazer o mapeamento delas detalhando o estado atual do solo, para que a gente possa saber como e quanto vai custar para poder reverter essas áreas degradadas para áreas produtivas. Então, o PronaSolos vai dar subsídio para que nós avancemos sobre as pastagens degradadas com a agricultura, a pecuária, né? De forma ordenada com menor risco, porque nós vamos saber exatamente até a viabilidade de entrar com determinada atividade ou não, em função do que se precisa de investimento para recuperar aquele solo. Mas a gente não conhece, é tudo feito às cegas, né? Você faz para ver se vai dar certo. E isso o Brasil não pode continuar assim, considerando que ele hoje é o maior produtor de soja do mundo, né? É o maior exportador de quase todos os produtos agrícolas. Além do mais, né? Nós temos uma agricultura familiar que garante nosso arroz, feijão e vários gêneros alimentícios, como hortaliças, todo dia na nossa mesa. Então, nós falamos de agronegócio como o negócio do agricultor, né? E todo esse negócio do agricultor está sobre o solo. Então, isso é uma interpretação do que um programa como o PronaSolos e outros que estão relacionados com a informação de solo podem causar no Brasil. É uma próxima revolução, né? Digamos assim, na agropecuária brasileira. Ela vai se tornar muito melhor, muito mais eficiente, tanto em quantidade produzida como em produtividade e conservação de solo e água.
Muita gente prevê aí que o uso da tecnologia vai adicionar produtividade ao campo, mas ainda é possível adicionar essa produtividade melhorando a condição do solo, então, Polidoro.
Então, a tecnologia, ela precisa dessa informação de solo. Agricultura de precisão, por exemplo, é um exemplo. É clássico, né? Quanto mais detalhada a informação de solo, melhor é o efeito da aplicação da agricultura de precisão, por exemplo, no manejo da fertilidade do solo. Certo? Então, hoje, a agricultura de precisão só funciona bem em áreas em que o mapeamento de solo foi feito de forma privada, ou seja, o próprio produtor vai lá, reconhece isso e faz. Só que isso não é tão barato. Então, precisa ter a parceria do governo federal, do governo estadual, junto com a iniciativa privada, os setores, né, para que isso aconteça. Esse é um exemplo muito claro de que a tecnologia, sim, mas ela vai ser muito mais eficiente se tiver essa informação associada à informação climática, das culturas, da ocorrência de pragas e assim por diante.
Na prática, como é que vai funcionar o Pronassolo? Como é que está funcionando?
Assim, o Pronassolos, então, ele vai levantar informação de solo, fazer mapeamento de solo, vai no campo, a vitrincheira, tirar a amostra, né, e levar para o laboratório, interpretar, né, a partir do ano que vem, né, e que em 10 a 15 anos nós vamos ter toda a área, pelo menos agricultável do Brasil, em uma escala que hoje é 1 para 250 mil, na melhor das hipóteses, que é meio que enxergar embaçado, né, o solo, para uma escala 50, 25 mil nessas áreas agrícolas. Então, daí para agricultura de precisão, para outros, para planejamento do plantio e tudo mais, é um salto muito pequeno. Já dá para fazer todo esse planejamento. Agora, nesse ano de 2020, nós vamos fazer algo muito importante, porque o Brasil produziu muita informação de solo, mas ela não está numa base só, numa plataforma só em que qualquer cidadão possa ir lá e fazer uso dela. Ela está totalmente dispersa em dezenas, às vezes centenas de instituições, tá certo? Então, esse ano, nós vamos lançar, através do Pronassolos, via a liderança do Ministério da Agricultura, com o apoio da Embrapa, né, a plataforma do Pronassolos, onde você terá toda a informação que já existe solo disponível, né, e que toda a informação que será produzida no Brasil daqui por diante, sobretudo com recursos públicos, ela vai ser disponibilizada nessa plataforma e todos os serviços que forem possíveis para a interpretação e para uso agrícola. Então, respondendo a sua pergunta, esse ano nós vamos criar a plataforma que vai disponibilizar tudo que já existe e a partir do ano que vem, né, nós vamos partir para o campo para fazer o levantamento de solos onde não há ainda nenhuma informação. Então, nós esperamos o seguinte, que de 5% imediatamente nós vamos pular para uns 15% do território, 10 a 15%. Eu não tenho certeza disso, porque nós estamos ainda fazendo o trabalho. Mas ainda vai faltar os outros 90% da área para que se faça esse trabalho.
Tem muito trabalho pela frente, então.
O programa está previsto só para 30 anos.
Muito bem. Ô Polidoro, quais são as práticas conservacionistas, que deram certo no Brasil e que você destacaria hoje?
Bom, elas estão inclusas, por exemplo, quase que todas elas, no sistema plantio direto, né? Porque é o você fazer o plantio em nível, você não fazer o revolvimento do solo, mantendo a palhada cobrindo o solo, né? Você realizar uma adubação e correção do solo segundo a análise de solo e a expectativa de produtividade, né? Então, essas práticas conservacionistas, a rotação de cultura, né? Porque hoje nós fazemos uma sucessão de cultura em várias áreas, que é soja milho, soja algodão, né? E outras combinações menores. Mas a rotação de culturas, ela é muito mais do que isso. Ela tem que ter, na época do pousio, alguma planta sendo cultivada para produzir palha. O sistema de integração lavoura-pecuária, ele está caminhando nesse sentido, porque ele coloca a pastagem, né, depois da lavoura, depois da segunda safra de milho, ele entra cobrindo o solo para alimentar o gado, mas deixa um resíduo fantástico. Então, esse sistema que envolve e como eu te disse, né, envolve o plantio em nível, o não revolvimento do solo para o plantio das lavouras, né? A colocação de curvas de nível onde tem necessidade, que é a maioria das áreas, e esse sistema que tem rotação de culturas, onde hoje o sistema integrado ILPF ou ILP, ele, né, integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta, é o que mais está dando certo nesse, né, nessa, nesse quesito, né? É o melhor que se tem. É o que está hoje no Brasil como exemplo de agricultura conservacionista. E tem outros, mas esses são os principais.
Você citou aí o plantio direto, mas a gente tem acompanhado, Polidoro, algumas críticas diretas aí ao plantio direto, que às vezes o produtor está confundindo a técnica do plantio direto com o sistema de plantio direto. Tem
Perfeito.
diferença aí entre um e outro, né?
Bem.
O que o produtor precisa entender? O plantio direto é mais do que só fazer a proteção do solo e não fazer o revolvimento, né? Explica para a gente o que que tem um sistema
Exatamente.
de plantio de plantio direto.
É como eu te falei, né? O sistema de plantio direto inclui basicamente a rotação de culturas, que como eu te falei, um exemplo, no integração lavoura-pecuária, nós temos hoje, por exemplo, soja na safra de verão, milho, segunda safra, e a pastagem, né, com o capim, né, uma forragem, né? Mesmo colocando o gado, você tem três culturas aí de espécies diferentes, fazendo a exploração do solo, então tem sistema radicular diferente, tudo, então você condiciona o solo cada vez melhor, só vai melhorando as propriedades e características do solo, e adiciona matéria orgânica no solo e palhada sobre o solo, né? Esse é o princípio que quase que muitos agricultores esqueceram ou não acham que é importante adotar e é o fundamental, né? Aí o outro é a prática conservacionista de cultivo em nível, usando curvas de nível de forma adequada. Isso é muito antigo, mas está sendo abandonado. Por que está sendo abandonado? Está sendo abandonado por conta da pressão, da facilidade, da velocidade de semeadura, de plantio, para se ter mais de uma safra, duas safras, né? E tudo mais. Mas isso é muito perigoso. Isso não é recomendável, não vale a pena. Sabe por quê? Porque a erosão dispara numa situação dessa. Quando você não faz rotação de cultura, quando você não realiza o cultivo em nível com curvas de nível, você está correndo um risco absurdo de potencializar, chegar lá naquele potencial que eu disse no Brasil é de 16 bilhões de dólares da erosão. Certo? Então, essa é a crítica que se faz a muitos que estão deixando de privilegiar a rotação de culturas, achando que só o milho sucedendo a soja ou o algodão sucedendo a soja é rotação de cultura, na verdade é uma sucessão, que não é de todo ruim, é bom, mas não é o que preconiza o plantio direto, né? E nós estamos querendo mostrar esses números, né? Essa quantidade, na soja pode chegar a 2 bilhões de dólares na verdade, deixar de ganhar, né? Deixar de produzir por conta da erosão. E tem tudo a ver com isso que você falou, dessa confusão de que plantio direto é você não revolver o solo e fazer a semeadura direto com, né, e tudo. Não é isso.
É muito mais que isso, com certeza. Meu
Mas
caro,
é
só para.
factível, viu? É factível. Existe no Brasil inteiro conhecedores disponíveis para isso. A Embrapa é exemplo, mas tem várias outras instituições, vários profissionais que sabem fazer isso, né? A questão é a gente entender que é uma coisa mais que não é só uma prática bonita, é uma prática que dá para o Brasil competitividade na produção de grãos e outros produtos agrícolas. Não é simplesmente aquela coisa de, ah, vou conservar o solo e a água. Não. É ganho, é competitividade e é preservar o maior bem que o agricultor tem dentro da sua propriedade, que é o solo que armazena a água. Sem um bom solo e água, ninguém produz nada.
É isso aí. Meu caro, enfim, 15 de abril é uma data para se comemorar. Hoje, o Dia Nacional de Conservação do Solo é para se comemorar?
Com certeza, porque o Brasil ele decidiu, a partir de 2015, quando teve o primeiro evento aqui internacional dando ênfase ao solo, como ele deve ter, né? Ele decidiu que ele vai cuidar desse recurso natural, né? O Pronasolos é um exemplo, aí vem mais vários outros outras iniciativas, né? E o próprio setor agropecuário, o produtor rural, já decidiu isso também, sabe? O que nós precisamos é unirmos, nos unirmos. Por isso que esse dia, esse dia da conservação de solo, aqui no ano de 2020, está sendo especial para nós, porque nós hoje, mais que nunca, estamos vendo que união faz a força mesmo, né? Então, que a gente, na conservação de solo e água, usemos esse exemplo que nós estamos vendo hoje, cada cidadão em cada casa, que nós temos que nos ajudar, ao passo que quando eu tomo uma atitude, eu estou protegendo o outro. E é assim mesmo que acontece no campo. Se o vizinho não faz conservação de solo, não adianta você fazer. Então, nós estamos comemorando, porque é uma janela de oportunidades. E eu te digo, o Brasil já decidiu fazer isso. O Brasil não está para decidir. O Brasil já decidiu que o solo e a água têm que ser extremamente conservados, porque é o maior bem para a agricultura brasileira.
Muito bem. Isso aí. Meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente nesse dia de comemorações, aí, enfim, Dia Nacional de Conservação do Solo. Apesar de estarmos isolados, né, Polidoro, é uma data que precisa ser lembrada, porque lá no campo tem gente trabalhando, tem gente conservando e tem gente
produzindo. Exatamente. Isso é que o Brasil precisa saber, né? Quanto nós somos fortes. E lembremos, hoje, desse mês agora de março, metade da exportação brasileira foi agro, né? Então, imaginem quando tudo isso for retomado, a demanda por alimentos, e quem terá, seremos nós. Ou seja, a comida de 2021 de mais de 1,5 bilhão de pessoas já está garantida pelo Brasil. Não tem nenhum risco de não estar, né? Por conta do que nós estamos colhendo agora. Isso é muito importante.
Isso aí. Obrigado, viu, Polidoro? Obrigado pela participação aqui com a gente. Volte sempre, meu amigo.
Tá. Eu posso só dar um recadinho sobre claro. Não, é o seguinte, a Embrapa Solos lançou, nos moldes do que a ONU fez no ano passado, um concurso sobre o melhor vídeo sobre práticas de conservação de solo. Eu enviei o link aí para vocês, se vocês puderem divulgar. É um concurso muito simples, em que você faz um pequeno vídeo, né? Tem lá como você se inscrever e postar, qualquer um pode fazer, e aí haverá um prêmio para quem apresentar o vídeo mais criativo e mais importante sobre como conservar solo e água. É aberto a qualquer cidadão.
Muito bem, então nós vamos disponibilizar abaixo dessa nossa entrevista esse link para que você, produtor, você que tem aí uma prática interessante, enfim, criativa, mande e se inscreva nesse concurso e participe, né? Dando ideias, inovando, trazendo aí as suas experiências e os seus resultados, mais do que experiências, os resultados que você está obtendo aí. Então, fica o nosso compromisso de colocar logo abaixo aqui da nossa entrevista esse link para acessar aí a esse concurso. Combinado, Polidoro?
Combinado. Nós vamos ter o maior prazer de mostrar que o que o brasileiro, né, o brasileiro do campo, né, ele faz para conservar o solo já, e vai fazer cada vez melhor.
É isso aí. Grande abraço, meu caro. Até a próxima.
Eu que agradeço, Alex. Tudo de bom para vocês. Estamos à disposição, sempre.
Um abraço.
Tchau, tchau.
José Carlos Polidoro, pesquisador da Embrapa Solos, falando um pouquinho para a gente do que acontece no Brasil em relação à conservação de solos nesse dia em comemoração aí à conservação dos solos no Brasil. São cifras muito importantes de perdas que estamos tendo, de percentuais que deixamos de averiguar para ver o que está acontecendo e que poderiam refletir aí em mais produtividade, mais alimento, mais pessoas sendo alimentadas no Brasil e no mundo. Então, fica a dica para você, conservação do solo é uma meta importante para você melhorar, inclusive, a sua produtividade e seus resultados na propriedade. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.